Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Fabiana Murray.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Este é o DN Premiers, o programa que tem as estreias de cinema da semana, e essa semana são as estreias do dia 1º de novembro de 2018. Nós temos A Casa que Jack Construiu, Bohemian Rhapsody, Johnny English 3.0, O Doutrinador e O Que É Meu Nozes e Os Quatro Reinos. Tem só 5 filmes, mas é tudo filme grande.
Sim, e inclusive tinha um outro filme que estava a princípio agendado e acabou não saindo, e graças a Deus por isso. Imagina que era um filme coreano, inclusive tinha o Glenn, é um dos personagens. Ó, imagina o seguinte, é um filme coreano de suspense, em que uma das pessoas, são três personagens, uma das pessoas desaparece, a segunda está procurando pela que desapareceu. E, ó, meu Deus, quem é o culpado? E não é zoeira. Bom,
Mas vamos... o Glenn tá com a cabeça inteira nesse filme?
Não muito, porque ele é o terceiro.
aí lascou. Que a última vez que eu vi o Glenn, assim, ele tava meio amassado.
Eu também.
Eu considero aquela uma das cenas mais brutais que eu já vi na televisão.
Sim, meu, e tava muito de acordo com os quadrinhos. Ficou muito, muito igual aos quadrinhos.
Sim.
Pena que eu parei de assistir logo depois, que fizeram episódio do padre.
Não perdeu nada.
Ai, The Walking Dead.
Bom, vamos lá aos filmes que realmente vão sair essa semana. Em primeiro lugar, A Casa que Jack Construiu. O diretor é o Lars von Trier, aquele nazista miserável. No elenco nós temos o Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Jeremy Davis. Esse filme aqui é uma mistura de drama com suspense. Produção dinamarquesa, o ano é 2018. Meu, esse filme aqui é o seguinte, você tem um personagem que é o Jack, que é o Matt Dillon, ele é um arquiteto, e, meu, um dia ele mata uma mulher porque a mulher pediu ajuda pra ele no meio da estrada, que é, o carro dela quebrou, ela fez sinal, ele para pra ajudar, e aí ela vira pra ele dentro do carro e fala... eu não sei se eu deveria ter pedido ajuda. Ele, por quê? Ela, porque você tem cara de serial killer. E aí ele vai matar a mulher.
Ou seja, a percepção dela tava muito boa.
Sim.
A noção dela em falar isso, não.
Agora veja bem. Estamos falando aqui do Lars von Trier. O que acontece? Ele mata a mulher e ninguém descobre. Ninguém cobra ele, ninguém fala nada. Aí ele pega gosto pela coisa e ele começa a matar várias pessoas. Pelo fato dele ser arquiteto, ele pega essas pessoas que ele matou e ele vai colocando dentro de uma casa dele. Justamente a casa que Jack construiu. Acontece que tudo isso você está vendo em flashback, porque ele está contando essa história para um padre. Agora vem o outro lado, então assim, o filme é absolutamente, o filme inteiro é violência gratuita. Aí o Lars von Trier, o que ele faz? Ele pega coisas da vida dele, que você sabe que são coisas da vida dele, né, de bastidores, e ele coloca falas na boca do Jack de coisas que aconteceram com ele. Inclusive, entre aspas, piada sobre o Hitler.
Ah, meu Deus.
Ele coloca isso na boca do Jack. Tem uma hora, lembrando sempre que é o Jack contando a história para um padre. Tem um momento no filme em que ele fala exatamente assim. Dizem que quando você faz um filme e coloca muita violência, é porque, na verdade, você queria matar alguém e você não tem condição de fazer isso. Por isso você coloca no filme. Então, assim, entre aspas, né, você pode chamar isso de metalinguagem, o que quiser, mas é simplesmente uma catarse por parte do Lars von Trier. Ele pega um monte, porque o Jack vai matar um monte de gente e cada pessoa ele vai matar de uma maneira. Mas quando você vai vendo o tipo de pessoas que ele, né, vai matando no filme, você percebe que são todos, vamos dizer assim, possíveis desafetos do Lars von Trier, sabe?
Então, desesperado.
Ele tá tipo fazendo um filme vingancinha, já que deixaram ele fazer filme, né? E o filme é basicamente isso. É violência gratuita, desmedida, com frases do Lars von Trier pontilhando esse filme.
Por isso que eu não perco mais tempo vendo esse, dando bola pra esse homem.
É, pois bem.
O Goodwin, né? Criou a regra de Goodwin que você não pode comparar ninguém a Hitler, exceto a exceção que ele criou agora, que é o Bolsonaro. Mas o Lars von Trier, ele tá se esforçando.
Tá.
Você percebe que ele tá se esforçando pra ser odiado.
Se ele descobrir o Bolsonaro, ele vai vir aqui babando fazer um filme sobre a história de vida do Bolsonaro.
Não duvido nada.
Não, não, o duro é achar título, porque Anticristo ele já fez um, né? Né? Teria que bolar outro título aí.
E o filme sobre a volta do Hitler já foi feito também, então.
Por que ele não faz o Anticristo Tropical?
Cara, que nome incrível. Deixa eu anotar isso, vai ser o título desse programa, pô.
Anticristo.
Anticristo Tropical. Caramba, esse nome é muito incrível. É tipo um filme do Lars von Trier com o roteiro do Nelson Motta.
Muito boa.
Nossa, eu consigo já vislumbrar o elenco. William Defoe, Seu Jorge.
Bill Murray.
É, porque o Bill Murray já contracenou com o Seu Jorge, eles já se conhecem. Pô, perfeito.
O Anticristo, sabe o que eu pensei? Eu pensei daquele filme, acho que é Verão, como é que é? Trovão Tropical. Aí eu tirei Anticristo Tropical, pensei nisso.
Ficou perfeito, porra. Anticristo Tropical. Dá pra fazer até o pôster já. Quem poderia interpretar o Anticristo Tropical?
Fábio Assunção? Não.
Fábio Assunção, tá aí, ó.
Já tô até escalando já.
Fábio Assunção. E o pôster vai ser o Fábio Assunção com um pote de sorvete.
Pote de sorvete.
Mas passando café com o pó junto da água, que é um sacrilégio.
É que William Defoe, que já fez filme no Brasil, então tá susto.
Tá. Foi o Seu Jorge.
Seu Jorge.
Bom do primo.
Mas sabe que o William Defoe é meu amigo hindu, né?
Meu amigo hindu.
Babenco. Vamos falar
Fabiana? Hã? Eu só perguntar se ela conhece esse filme, Meu Amigo Hindu?
Não.
Basicamente, o Babenco ia fazer um filme sobre ele, né? Lógico, evidentemente, antes do falecimento dele, de quando ele teve um câncer e tal, o tratamento que ele fez. E aí o filme foi rodado, veja bem, o filme foi rodado em São Paulo com atores brasileiros, mas quem interpreta, né, o personagem que seria ele é o William Defoe. Uhum. E o filme, apesar de ter atores brasileiros, ele é todo falado em inglês. E aí quando falaram, mas por que que... Não, e detalhe que ele perguntou assim pro William Defoe, eu gostaria tal que você pode vir? Aí ele fala assim, quanto tempo você precisa? Cerca de 3 semanas. Ele, beleza, eu embarco tal dia. Ele veio pro Brasil, fez a filmagem e foi embora. E aí quando perguntaram pro Babenco, mas por que você não escolheu um ator brasileiro? Falei, porque todo mundo que eu chamei falava, não posso, agora não dá, não sei o quê. Eu falei com o William Defoe, comentei com ele o assunto, e ele falou, eu faço. E ele veio, fez, e foi embora. Não, porque brasileiro também tem essa coisa, né? Ninguém quer filmar comigo. Sempre que alguém chama, o cara não quer ir. Aí é aquela coisa, aí quando o Rodrigo Santoro, ou então o Wagner Moura vai lá fora, todo mundo fica, se vendendo pros gringos.
Eu acho isso uma besteira, eu acho que você vai lá, você tem que ter orgulho, porque é um lugar tão fechado, entendeu? É tão difícil de você entrar, e o moço vai lá, entra, faz bonito, entendeu? E leva nosso nome pra lá, e você fica com essa nheca aí toda.
Eu lembro de um cara que fazendo a crítica de 300, e aí ele falava na crítica dele, ele falava mais ou menos assim, eu estava na sala de cinema quando surge o Rodrigo Santoro na tela. Aí dois caras na fila de trás começaram, que coisa horrível, nossa, parece uma drag queen, não sei o quê, não sei o quê. E o cara logo abaixo, sim, eu também estava com inveja.
Nossa, acabou com eles.
Você tem um cara brasileiro que foi convidado, não foi ele que foi se oferecer, o cara foi convidado, tipo, vira o trabalho dele e fala, esse cara aqui, tô, mas pô, ele não é nem daqui, não, vamos chamar esse cara e tal. Ele vai, negocia, faz não sei o quê, né? Faz, e aquela coisa, faz exatamente o que é solicitado a ele como ator. Cara, não, é, alguém fala, pra alguém falar, ai, que horrível. Não, não é horrível. Ele tá fazendo exatamente aquilo pra qual ele foi chamado. Só que ele foi chamado, você não. Então não vem com essa que, ah, você achou feio. Não, você tá com inveja do cara, só.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme, Bohemian Rhapsody, do Bryan Singer. Finalmente o Bryan Singer fazendo um filme musical, ou não. No elenco nós temos o Rami Malek, Ben Hardy, Lee Luce Boynton, Joseph Mazzello, Aaron McCuster, Aidan Gillen, Mike Myers. Esse filme aqui é uma biografia musical, produção americana de 2018, e é basicamente a história do Freddie Mercury e da banda do Queen. Acabou.
Que teve um monte de problema.
Meu, aí que tá. O Bryan Singer ainda está acreditado como diretor, mas ele foi basicamente chutado no meio da produção, no final de 2017. Quem entrou no lugar dele foi o Dexter Fletcher, que já tinha dirigido Voando Alto, e que na ficha tá como produtor executivo. Então, tipo assim, eu não sei como é que funciona lá a questão do sindicato, negociação, o que que é. Pro Bryan Singer, pro nome dele, ainda tá como diretor.
Né? Eu acho que ele sabe... filmou a coisa toda, acho que tava no final, pra ele poder ter um nome. E eu acho que esse outro diretor, ele arrumou ele na edição.
Não, porque assim, algumas semanas atrás a gente teve a estreia do filme O Legalize Já. No caso do Legalize Já, foram creditados dois diretores, sendo que um deles, na verdade, era diretor assistente. Só que, depois de tudo filmado, para fazer a montagem, eles fizeram 8 versões do filme até chegar na versão final. Então chegou uma hora que o momento que o diretor assistente também fez a montagem. Então os dois estão creditados.
Uhum.
Agora, do Bryan Singer estar como diretor, e a gente sabendo, do Fletcher, dirigiu parte das cenas, né, deu continuidade ao filme. Porque, pelo que consta, o Bryan Singer saiu enquanto ainda estava filmando. Foi, sabe, aquela coisa do tipo, saiu do set. Sabe, no meio das filmagens, tal, o cara realmente saiu no meio das filmagens. E sabe que ele chegava atrasado. Tava parecendo o Charlie Sheen, sabe?
Uhum.
Chegava atrasado pras filmagens, atrasava tudo, implicava com os atores. Será que tava triste o negócio? Então, bom, sei lá. De qualquer maneira, né? Tá acreditado como diretor e tal. Então, assim, a história da criação da banda, depois tem toda a evolução, etc, etc, etc. E em alguma coisa ou outra, eles vão tentar focar, né? Vão procurar focar na vida pessoal do Freddie Mercury, que, na verdade, pra quem curte a banda, curtiu o Freddie Mercury ainda em vida, sabe que ele era muito reservado com relação à vida particular dele, sabe? Então,
sim.
No filme fica meio estranho falar assim, ah, é a vida particular do Freddie Mercury. Parte bacana. Bom, o Rami Malek, ele não tá ruim como o Freddie Mercury, mas quando ele tá de óculos escuros, ele fica melhor, sabe? Porque tudo que você olha pra ele e fala, por que que o Mr. Robot tá usando peruca, sabe?
Porque assim, sério, eu não acho ele parecido. Ele lembra, mas não, sim, é aquele cara que você olha e fala, pô, é um sósia, entendeu?
Não é como foi, por exemplo, o... Caramba, como o cara que fez The Doors?
Val Kilmer.
Sim, Val Kilmer.
Isso, o Val Kilmer fazendo o Jim Morrison.
É.
E ali, né, inclusive fiquei sabendo de nego que tatuou o Val Kilmer pensando que tá tatuando o Jim Morrison no corpo.
Não, ali, claro, o Val Kilmer, ele não é parecido com o cara do The Doors, mas ele ficou tão bem caracterizado, entendeu? Que ali eu olho, parece ele mesmo, entendeu? Já o Rami Malek não, parece um bonequinho do Paraguai.
Sim, é porque, então, como eu falei, é o Mr. Robô com um
peruquinha.
Não,
e outra coisa.
E o dente também.
Dente horrível.
Nossa, colocaram um dente muito grande nele.
Botaram muito grande.
O Fred Mercury tinha o dente da frente separado. Até aí você fala ok, né? Aí chega no
não,
cara.
Ele não tinha separado, ele era dentuço. Ele era bem dentuço mesmo. Até ele chegou e falou que ele tinha condição de arrumar, mas ele não arrumou por causa que o médico falou assim: olha, pode mudar a voz, a entonação. Ele não queria mudar. Então ele nunca consertou por causa disso. Então ele era bem dentuço, sabe? Os dois dentes da frente eram bem pra frente. Só que colocaram, mas o dente dele não era grande. É que quando a pessoa é dentuça, parece que o dente é grande. Já o Rami Malek não, botaram dois dentes grandes, enorme. Ficou esse muito diferente. Não, coitada, a Mônica tem um dente menorzinho, perto que colocaram. Botaram um negócio enorme, o ator tem uma boca pequena. Ficou desproporcional pra caramba.
Durante muito tempo falaram do Sacha Baron Cohen fazer o Fred Mercury, né?
Uhum. E todo mundo concorda. Eu achava mais parecido.
Sim. Sem contar que o Sacha Baron Cohen tem essa coisa realmente dele, dele conseguir mudar o rosto dele, né? Se, caso fosse necessário, né?
Sim. E outra coisa, fã que vá, eu acho que não vai mostrar a vida íntima dele, não. Vai mostrar ele no Queen.
Não, mas no filme tem... vamos dizer assim, não tem assim, a vida íntima dele, mas mostra a intimidade, vamos dizer assim, sabe, alguns excertos da intimidade dele.
Então, a intimidade dele, assim que eu falo assim, com o Queen, entendeu? O início, a namorada que ele teve que deu força, que ela ajudou também, não sei se ela ajudou financeiramente, entendeu? Aí ele ia lançar o disco na época era LP, né? Aquela coisa toda. Mas não vai mostrar ele em festa, ele nisso, que ele era festeiro, ele puxava uma festa.
Sim.
Então não, isso não vai mostrar.
Não, vai pior que vai ter, sim. Vai ter umas coisinhas.
Vai?
Assim. Vai. Eu, particularmente, enquanto fã, não do Queen, mas da música do Queen, eu falo assim, quando alguém fala assim, não, eu sou fã da banda tal, putz, vou no show. Eu sou fã da música, nunca fui a um show. Nem dá mais hoje em dia.
Dá.
Mas enquanto fã da...
Adam Lambert.
Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu já vi, não é a mesma coisa. O Adam, ele canta bem tudo, mas não tem a mesma vibe. Ele não puxa igual. Entendeu? Não tem.
Com certeza.
Não tem. Ele não chega no Fred. Que nem a Celine Dion chega. Entendeu? Ele não chega. O Adam não chega no Fred. Então, se a Celine Dion fizesse a turnê com o Queen, eu acho que ficaria mais na vibe do que ele. Você já viu ela cantando Queen?
Não.
É maravilhoso. Ela é maravilhosa cantando Queen. Você já viu?
Eu já vi.
Então, você não, eu não sei, né? Eu não sei se você acha a mesma coisa.
Não, sim. É porque o Fred Mercury, ele tinha uma... Como é que pode dizer? Não uma entonação, mas ele conseguia alcançar tons de voz que todo mundo falava isso. Que, ele tinha uma voz de barítono, né? Então ele tinha determinadas notas que ele conseguia alcançar que só uma mulher conseguiria.
Não, mas não por isso. Eu acho que ela leva a vibe dele.
Sim.
Não, leva a vibe dele.
Mas quando eu digo assim, é que dentro dessa variação, então você, assim, você tem cantores e cantoras que quando tentam emular um outro, tipo assim, você olha e fala assim, caramba, tal, é o mesmo espírito. Só que tem o cara que, tipo, quando vai subir, o cara dá aquela puxada. E você olha e fala, meu, não é isso, sabe? Então, no caso, a Celine Dion, ela tem isso, ela, entre aspas, ela canta com alma. O negócio vira.
É isso que eu tô falando. Quando ela canta, ela saboreia a coisa, entendeu? Ela bota, porque ele era a mesma coisa. Ele cantava, ele saboreava a música, entendeu? Você entendia, você via que ele tava lá. O Adam não tem isso, entendeu? Tem aquele sósia também do Fred, que é não sei quem, Martel lá, o cara. Eu vi ele cantar uma vez com a Celine. Eu vi ele em Quebec cantando com a Celine. E também ele não achei lá que essa coisa, não. Ele canta, ele tem a voz parecida, mas também não tem a vibe. Ela tem mais.
Então, infelizmente, né, com relação ao Fred Mercury, a morte dele, né? Era na época, era a maior voz viva na época. Meu, não tem como alcançar. Bom, de qualquer maneira, o filme tá aí, né? Depois de muita polêmica, fizeram o filme, tá aí. E, meu, podiam pelo menos, sei lá, faz um tratamentozinho naquele olho de peixe morto do Rami Malek, pelo amor de Deus, né?
Mas é uma coisa que ele vai ter. E outra coisa, quanto mais velho ele vai ficar, mais aquilo vai saltar, porque murcha a musculatura, né, do rosto.
Sim.
Aí o olho vai saltar mais.
Eu sei, com certeza. Então, assim, ó, nas cenas do filme em que ele tá de costas ou que ele tá de óculos escuros,
ele tá até perfeito. Passa.
Tá perfeito, meu, mas tem umas cenas, principalmente no começo da carreira, que o Fred Mercury usava o cabelo comprido, sabe? Que aí aquela peruca lascada, né? Você olha assim.
Nossa, fala... aquilo parecia um esfregão. Eu olhei, parece aquele escovão, sabe? Sabe quando o escovão tá gasto? Gente, tem uma cena deles no aquário, eles cantando, eles gravando o Bohemian Rhapsody. Eu vi o trailer, eu falava assim, gente, que peruca é essa? Meu Deus, coitado do Remy, acabaram com a carreira do coitado.
Bem assim, pegaram aquela vassoura do Aprendiz de Feiticeiro, sabe?
É isso aí mesmo. Fazia, tá
e botaram na cabeça dele.
Gente, que peruquinha ruim. Eu vi o cabelo do Fred, não era daquele jeito, não.
Não, não era. Era uma franjinha. Tá esquisito.
Tá.
Bom, de qualquer forma, tá aí. Mas ainda vale pela música, por isso comprem os CDs.
Ouça no Spotify.
É mesmo, né? Eu tô velho.
Ninguém tá mais velho.
Ninguém mais ouve CD, vai no Spotify.
Paga o Spotify, vale a pena.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme. Johnny English 3.0. Um nome ridículo para Johnny English Strikes Again, né? Johnny English ataca novamente. O diretor é o David Kerr. No elenco nós temos o Rowan Atkinson, a Emma Thompson, a Olga Kurylenko, o Ben Miller. Esse filme é uma comédia, produção do Reino Unido, de 2018. E, bom, basicamente é o Rowan Atkinson, é o Mr. Bean, voltando como Johnny English, quando as identidades dos agentes do MI7, né, que ele faz parte, as identidades dos agentes são todas reveladas, de todos, menos a dele, né? E por isso ele é chamado de volta à ativa. Sendo que no atual momento ele trabalha como professor. É uma coisa meio paródia de Missão Impossível, né? Aquela coisa, liberaram, alguém vazou a lista de agentes e tal. E o fato de ele aposentado ser um professor, né? Que no caso o Ethan Hunt, né? No 3, no Missão Impossível 3, ele estava, entre aspas, como professor, né? Instrutor. Só que o Hunt Kiss, ele dá aula no primário mesmo, sabe? O Johnny English. Ele não dá aula para novos agentes, ele dá aula no primário, na escola primária. E aí, né, chamam ele justamente para, né, resolver essa questão. Então, são praticamente as mesmas piadas, não as mesmas piadas, são as piadas atualizadas dos outros dois filmes, né, para quem assistiu, para quem curtiu, e é só isso. É tipo, é zoação em cima do gênero de espionagem. Uma pergunta. Alguém assistiu os outros? Falaram isso? Vocês assistiram os outros?
Eu?
Não.
Eu assisti só o primeiro, não assisti o segundo.
O segundo é tão bom quanto o primeiro. Quer dizer, se você gosta do estilo de humor que o Atkinson faz, sabe? Eu diria que o segundo é até um pouco melhor.
Porque eu assisti o primeiro tinha aquela coisa de que só o vilão percebia que ele era um idiota, que ninguém mais percebia, né?
Sim.
Inclusive tem a cena no final que ele fica puto e fala: vocês são tão idiotas assim? Será que vocês não percebem que ele é um imbecil?
Então, no segundo, ele fez uma cagada, né? E todo mundo sabe que ele é um idiota. Todo mundo tem essa ideia agora. Mas ainda assim, é muito bom.
Tá, então, é humor, é piada. No trailer tem uma piada, inclusive ele tá na estrada, né, indo da Inglaterra para a França, e tem vários ciclistas na frente, né? E aí ele tá com aqueles carros de estilo 007, né? Aí ele vira pro cara que tá lá dele e fala: meu, ativaram os mísseis. Aí o cara: mas são apenas ciclistas, eles são ciclistas franceses e estão impedindo o serviço secreto britânico. Pode meter bala. E basicamente é isso. Vamos pro próximo?
Vamos.
É mais polêmico.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é O Doutrinador. O diretor é o Gustavo Bonafé. Lembra dele, Vinícius?
Eu já vi esse nome.
É esse que eu tava falando, que era o assistente de direção de Legalize Já.
Ah, que foi promovido. Eu tinha esquecido porque tava fumado.
Oh, meu pai.
Bom, no elenco nós temos o Kiko Pissolato, Samuel Cisa, Taina Medina, Marília Gabriela, o Eduardo Moscovis, Helena Ranaldi, Natália Lage, Natália Rodrigues, Tuca Andrada e Carlos Betão, entre outros. Bom, esse filme aqui é um misto de policial com suspense, produção brasileira de 2018. Bom, pra quem não conhece o Doutrinador, né, ele veio dos quadrinhos, e os quadrinhos foram lançados em 2013, se eu não me engano, uma coisa assim, putz, agora não lembro o nome do cara que criou, mas a ideia do Doutrinador é um cara que, em vez de ir atrás dos bandidinhos, ele vai atrás dos corruptos, né, que é o que todo mundo espera. E aí o filme é simplesmente uma adaptação disso, né? O cara, ele é um policial, né, vamos dizer assim, de uma força fictícia de elite, faz o trabalho dele, Só que aí a filha dele acaba sendo morta. Ela acaba sendo atingida por uma bala perdida. Ele vai levar num hospital, hospital público. Eles não têm condições de atender. E justamente porque... Ah, porque teve um esquema de corrupção, o dinheiro foi desviado, sabe, tudo isso. E aí ele fica muito... Basicamente ele fica muito puto e ele vai atrás dos corruptos. O filme é isso. Agora, com relação à parte de produção. Eu tava vendo o pessoal que assistiu o filme e tava comentando, e por incrível que pareça, teve gente que comparou o Doutrinador e usou como comparativo filmes da DC, e aí falou que o Doutrinador é bom. E teve gente que fez comparativos usando filmes da Marvel e falou que o Doutrinador é ruim. Mas o que que tem? Vamos dizer assim, pontos positivos e negativos enquanto produção. Tá? Não vou nem questionar a questão de roteiro, questão de produção. Primeiro, parte de ação. Tá bem feito. A parte de coreografia, tem algumas lutas, não é muita coisa. Tem algumas lutas, tá bem feito. Agora, o problema são, entre outras coisas, diálogos. Sabe, porque pegaram, tipo assim, teve um cara que falou assim, parece que pegaram aquelas frases feitas de filmes americanos e puxaram pro filme brasileiro. Então aquelas frases que funcionam no gibi ou que funcionam num filme americano, quando você vê um cara brasileiro, né, falando, fica estranho. Por exemplo, uma das frases que ele repete muito, que é, o que você chama de assassinato, eu chamo de justiça. Bom, ele tem uma parceira, vamos dizer assim, ajudando ele, que é uma hacker. E aí tem frases do tipo, sério que ele te deixou hackeando a noite inteira? Como se hackear fosse um passatempo, sabe?
Ok.
O que que você faz? Eu hackeio.
Ah, que bacana.
Então, assim, alguns diálogos, né, estão meio estranhos. Então, assim, o filme, ele é um misto de Tropa de Elite, no sentido, assim, quando você vê, por exemplo, aquela coisa do Capitão Nascimento, né, entre aspas, indo pra frente, indo pra cima dos caras, né, então o filme tem esse lado, que, né, convenhamos, é o lado fascistoide do filme, o lado fascistoide da história. Então, você tem essa coisa, né, esse meio Tropa de Elite. Por outro lado, você tem uma tentativa de emular alguns personagens, principalmente o Justiceiro. Aliás, teve um cara que falou assim, que tem uma que é uma cena semi-icônica, que é ele no alto de um prédio, tipo, sabe aquela... olhando o que os criminosos fazem lá embaixo. Só que do lado dele tem um letreiro do Mate Leão, sabe?
Ah. Nossa!
Então, é assim... como falei, é aquela coisa que você vê num filme americano, né, numa produção estrangeira, você olha e fala, aceita porque é parte da cultura deles, sabe? Mas quando você vê isso no Brasil, né, feito no Brasil, você olha e fala, meu, não é muito. É como pegar aquelas histórias, por exemplo, do Batman, do Wolverine, que eles estão no Brasil, entendeu? Tipo assim, eu curto Batman, eu não curto Batman no Brasil, que ele é roubado por um trombadinho. Eu curto Wolverine, mas eu não curto Wolverine no Brasil, em que ele dança samba, sabe? Então, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas, assim, o que eu posso dizer é isso. Parte de ação, tá bem feita, tá bacana. Diálogos, deixa a desejar. Parte de construção de personagens, os personagens são todos bidimensionais, tá? Então, assim, ele é o cara que perdeu a filha, e aí ele parte pra vingança. E do outro lado você tem, né, vamos falar, chamá-los de políticos, vamos chamá-los de corruptos, né? Você tem o lado dos corruptos que, enquanto tem uma parte, evidentemente, tendo medo do cara, tem outra parte que usa o que o cara tá fazendo como, vamos dizer, plataforma eleitoral, entendeu? Se fosse comparar com a vida real, é mais ou menos assim, o pessoal que exalta o Moro pelo que ele tá fazendo, mas ao mesmo tempo que você sabe que esse cara tem rabo preso, sabe? Tipo, é o Cunha elogiando o Moro, sabe? Por aí.
Então, o treinador, assim, ele cai em alguns problemas que personagens de quadrinhos caem no Brasil, que é... O grande ponto é que pegam alguns arquétipos que são muito comuns nos quadrinhos americanos, então fica muito fácil, dá pra comparar com o Justiceiro, dá pra comparar com... né?
Uhum.
Ainda assim, considerando tudo isso, eu considero o Doutrinador um personagem muito melhor estruturado do que a grande maioria dos personagens de quadrinhos brasileiros. E eu sempre cito como exemplo o Raio Negro, que é um cara com o visual do Ciclope, que recebeu um anel de energia de um alienígena moribundo. Sabe? Então, considerando tudo isso, eu ainda assim eu vejo o Doutrinador como algo um pouquinho melhor estruturado. É claro que, como você disse, faltou pensar um pouco na transição dele pro cinema, né? Ah, não, vou fazer bem fiel aos quadrinhos. Mas, ainda assim, eu acho que ele é um produto muito crível da nossa sociedade. Como o lance do hospital, que teve esquema de corrupção, e isso teve a consequência.
Sim. É, essa parte, né, como eu disse, da... corrupção mesmo, tal. A parte pé no chão, sim, entra o ponto tropa de elite, né? Que é aquilo que você enxerga no dia a dia. Então, vamos dizer, é factível. Tá? Um personagem desse naipe, né, dentro do universo ficcional, um personagem desse naipe ainda é factível. Tá? Infelizmente, dentro do filme, o que mata são os diálogos. É aquela coisa do você fazer um filme brasileiro e dublar o filme brasileiro, sabe? Como faziam antigamente.
Nossa!
É porque, assim, muito antigamente, não sei o que acontecia isso, mas você tinha... sei lá, vamos assim, tinha um cara, eu lembro, o cara lembrava na época o Stepan Nersesian. Mas você ia ver um filme do cara no cinema e ele era dublado pelo cara que dublava a voz do Chaves. E você fala, putz, mas eu já vi esse cara numa novela, por que que não é a voz dele aí? O que que aconteceu? Então, eu nunca entendi por que filmes brasileiros antigamente tinham essa coisa. Você tinha um ator ali e a voz não era do ator. Às vezes até era a voz do ator, mas você via que era redublado. E nesse filme aqui, você não tem uma redublagem, mas é o jeito que o diálogo é feito, dá a impressão que tá sendo dublado, entendeu?
Ah.
A construção de diálogo é esquisita.
Que fica um diálogo artificial, né?
É como falar assim, agora você terá um encontro com a justiça. Sabe, porque a boca do cara tá mexendo de um jeito e você tem que encaixar as palavras.
Ou usam umas expressões que só na dublagem se usaria, né?
Exatamente. Como esse negócio, falei, do hackear, sabe? Ele te deixa hackear durante a noite toda?
Sem contar que
normalmente você falaria...
Difícil, né?
Você falaria assim, meu, você ficou pendurado nesse computador a noite toda, é isso mesmo? Sabe, não soa natural.
Tá gravando podcast, por acaso? E vai por nome de DoutrinaCast? DoutrinaCast. Ai, que horrível.
Mas eu achei legal um dos críticos que falou que o grande mérito do filme Doutrinador é o fato dele existir. De terem conseguido tirar do papel e terem pegado o pessoal e falado, não, peraí, vamos fazer o filme? Quer fazer o filme? Beleza, vamos fazer esse filme. E realmente fazer o filme, entendeu? Vale muito a pena. Lembrando que, né, no Brasil, né, tinha aquela coisa que até pouco tempo só tinha comédia no cinema. Pouquíssimos dramas. Lembrando que os dramas sempre foram muito bem premiados lá fora, muito bem reconhecidos, mas você tinha pouquíssimos dramas e bastante comédia. De algum tempo pra cá, começaram a fazer filmes de terror, aliás, voltaram a fazer filmes de terror, né, e também tá ganhando bem o mercado. Então, assim, colocar, no caso, o Doutrinador, como eu falei, entra mais ou menos na linha de tropa de elite nessa questão policial, mas você tem um personagem mais ficcional ainda do que seria o Capitão Nascimento. Então, tipo assim, é uma aposta dentro do cinema brasileiro, é uma aposta, é uma escolha, e torcer, né, porque é aquela coisa que o filme brasileiro normalmente já sai pago da edição, né, ele já sai pago, mas torcer é para que a bilheteria seja boa, que o público vá ver o filme, né, para que no futuro você tenha, né, uma nova diversificação no mercado, que é só que a gente pode torcer agora.
É verdade.
Lembrando que o último filme de herói brasileiro do qual eu ouvi falar foi o Escorpião Escarlate.
Nossa.
Que era tão ruim que Escorpião Escarlate é o nome do vilão e era o nome do filme. Sabe? Porque o herói era o anjo. E o vilão era o Escorpião Escarlate. Mas alguém achou que botar no filme o nome do vilão era mais legal.
Nossa.
E a trilha sonora era o João Penca e os seus miquinhos nesse tempo.
Nossa, de novo.
Vamos pro último filme da noite?
Vamos.
Bora.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. O diretor é o Lasse Hallström e o John... É o Lasse Hallström e o Joe Johnston. No elenco nós temos Mackenzie Foy, a Keira Knightley, a Ellen Mirren, o Morgan Freeman, que significa que o filme não vai ficar confuso. Esse filme aqui é uma produção americana, um misto de fantasia com musical e produzido em 2018. Basicamente, Crônicas de Nárnia encontra Alice através do espelho. Bom, você tem a personagem da Clara, que é a Mackenzie Foy, né? Aí ela vive, né, vamos dizer assim, no nosso mundo, mas na época da Alice nos Países Maravilhas, por isso que tem uma coisa a ver. E aí a mãe dela era uma inventora, que, entre outras coisas, por incrível que pareça, inventou quatro mundos. E aí a Clara, né, com ela ficaria a chave, né, desses quatro reinos. Só que aí você tem a rainha Gengibre, sim, o nome dela é esse mesmo, a rainha Gengibre, que tem muito a ver com a personagem da rainha do gelo lá de Nárnia. E ela tem o reino dela e ela quer conquistar os outros três reinos e depois passar para a Terra. E aí a Clara, ela sozinha, que é apenas uma garotinha, mas no outro reino ela é chamada de princesa, é ela que, com a ajuda de um quebra-nozes, né, do boneco quebra-nozes, vai enfrentar o exército de corda da rainha Gengibre, no meio de muita música.
Ah, que bonitinho.
Achei legal o trailer, que os caras tiveram a capacidade de falar assim, do mesmo estúdio que produziu A Bela e a Fera e Malévola. Pô, ninguém conhece a Disney, sério?
Nossa, que bom!
Sabe? Não, e outra coisa bacana é que tem aquela coisa da Disney tá pegando os desenhos animados, né, e transformando em live action. E aí o que estão falando, que esse quebra-nozes, ele é baseado numa das sequências do filme Fantasia, que é justamente o quebra-nozes.
Faz sentido.
É. Então tu fala, não, é. Nós pegamos aquele desenho animado de 1942 e transformamos em live action. Uhum. Essa aí é a Alice. Não, não, essa é a Clara. Nada a ver. Uhum. Você é a Rainha do Gelo? Não, 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 essa é a Rainha Gengibre. Nada a ver também. Você é um castor falante? Não, 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 esse é um boneco falante. Totalmente diferente, é outro personagem. Peraí, mas aquele ali é o Chapeleiro Louco. Não, não, esse não é o Chapeleiro Louco. Esse é o General Louco. É um personagem completamente diferente.
É, parece que você comprou o filme na banquinha, né?
Sim. Então, assim, como é Disney, aquela coisa. Ah, está bem feito. Ah, está bem produzido. Mas dentro dessa linha de live action, eu acho que o único que se destacou realmente foi o A Bela e a Fera. Que ao mesmo tempo que ele foi muito fiel ao desenho, ele teve, entre aspas, um charme próprio dele. Mas tá ali, é o filme. Agora, enquanto isso, os outros filmes... Malévola, putz, transforma Malévola numa heroína. Tá? E Cinderela perdeu muito do brilho quando foi transformada em live action. Agora, esse aqui ficou a cara de Alice. Como eu falei, é uma mistura de Alice com Crônica de Nárnia.
É, eles vão explorando, eles vão tentando. Não, não tiro a razão ou a lógica deles comercialmente falando.
Sim. É como pensar, por exemplo, em Star Wars, né? Ah, vamos fazer uma nova saga continuando a história. Você fala, ok, vamos ver aí. Ah, o primeiro, ah, foi bom. Ah, o segundo, foi bem. Ah, então vem aí um terceiro. Ah, vamos também explorar o passado. Ok. Ó, Rogue One, legal, beleza. Ó, Han Solo, parou. Vamos parar tudo e repensar um pouquinho no que estão fazendo.
Volta que deu ruim.
Assim, então eu acho que nessa linha de live action estão indo na mesma toada, assim, sabe? Vamos ver onde vai, ver o que funciona. Se não funcionar, evidentemente, dá um passinho para trás. Como todos os meus filhos já estão criados, eu não me sinto na obrigação de assistir esse filme, como eu fui assistir Crônica de Nárnia 1 e 2.
Mas... detalhes.
Agora, outra coisa, né, é aquela situação de lançamento fora de hora, que quebra-nozes é totalmente... E esse que também é, tá? É uma história de Natal, né? Inclusive, a história dele, desse filme começa, bom dizer isso, começa numa festa de Natal. Enquanto a gente...
E eles nem podem usar Star Wars pra dizer, não, mas a gente tinha o lançamento do Star Wars.
É, mas lá fora também tá saindo essa semana, né? Aqui saindo o dia 1º, lá saindo o dia 2.
Então, pra justificar não ser no Natal.
Sim, mas é que parece que lá no Natal também é uma semana fraca lá. Inclusive dizem que o último dia é... Quando alguém vai falar assim, alguém fala de Oscar, é justamente uma semana antes do Natal. Eu falo assim, é a última semana pra você lançar um filme e ele ser lembrado pro Oscar.
É, porque aí já vem então? Janeiro, né? Já. É, faz sentido. Então, Edson, qual é o seu recado para as gerações no cinema?
O meu recado hoje, bom, é aquela coisa, né? Vira e mexe, eu reclamo, né? Fala, putz, as distribuidoras brasileiras, aquela coisa de veio as férias de escola, não apareceu animação nenhuma, Aí depois vem setembro, outubro, começa a vir aquelas animações cagadas. Né? Entre outras coisas, né? A gente nunca sabe o que se passa na cabeça das distribuidoras, mas tem que lembrar o seguinte, que além das distribuidoras, também tem a questão do Ministério da Justiça, né? Que, entre outras coisas, libera ou não o filme, até hoje, né? Assim, libera ou não o filme, também vem a questão da classificação, né? E aí eu lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, que era esse mesmo, essa duplinha, né? Distribuidoras e Ministério da Justiça, era a duplinha que proibia filmes, por exemplo, como A Última Tentação de Cristo ou Je Vous Salue Marie, né? Ah, porque estava, né, vamos dizer assim, desvirtuando símbolos religiosos, mas aí liberava um filme chamado As Taras Sexuais de um Cavalo, sabe? Que, tipo, eu preferia não assistir. Então, hoje quando falam assim, ah, o filme que ia sair em junho vai sair em outubro, dê graças a Deus, velho. Pelo menos você não pode chamar aquilo de filme.
Pode chamar aquilo de filme, é...
Vem da Malásia.
Tipo, Velozes e Retardados, né?
Velozes e Curiosos, como é que ficou o nome? Não lembro mais. Velozes e muito mais.
Willy, não era Willy?
Velozes
e Divertidos.
Putz, Velozes e Divertidos.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.